Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Gálatas, no capítulo 5, nesse capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre duas realidades que estão diante de nós. Uma é a realidade do mundo, distante de Deus, e a outra realidade é a realidade de nossa vida cristã. Por isso, aqui neste capítulo 5, versículo 16 até o 21, ele vai falar sobre as obras que ele define como da carne. E depois ele vai falar sobre as obras do Espírito. E a primeira coisa que nós podemos notar neste texto é que esta é uma realidade na qual nós vivemos. O mundo tem a sua maneira de viver, porque ele vive das coisas materiais. Mas nós cristãos vivemos a vida espiritual. Embora em algumas coisas nós temos que viver a vida material, mas a nossa vida material é regida pela nossa vida espiritual. Começando no versículo 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E agora ele vai fazer uma afirmação sobre todos esses elementos que ele cita aqui. Contra tais coisas, tudo isso que foi lido, não há lei. Meus irmãos, se eu fosse fazer uma pergunta, o que significa ser cristão? Creio que nós ouviríamos aqui muitas respostas, porque, na verdade, para sermos cristãos, a palavra exige muito de nós, graças a Deus. Graças a Deus, porque ser cristão significa aquele que não somente segue a Cristo, mas aquele que vive em Cristo e deixa Cristo viver plenamente na sua vida. Por isso nós cristãos somos diferentes dos outros que primeiro o apóstolo apresentou, que vivem pelas leis da carne, pelo que o seu organismo pede, pelo que a sua mente pede, pelos seus interesses pedem, etc. Mas nós vivemos debaixo do Espírito de Deus. E a nossa vida é uma vida que tem as apresentações da vida do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui todo este grupo que Paulo chama de fruto, quando nós lemos aqui, nós estamos também lendo aquilo que Jesus viveu quando esteve no mundo. E o grande desejo do Pai, isso nós sabemos desde que nos convertemos, Deus quer filhos à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Eu estava lendo esse texto e sobressaiu para mim. Deus colocou no meu coração uma única palavra desse grupo que o apóstolo chama fruto do Espírito. E essa palavra que marcou fortemente em mim foi a palavra benignidade. Essa palavra é muito semelhante a outras palavras, como a palavra amor, como a palavra bondade. Mas o que eu gostaria de salientar aqui é que, em primeiro lugar, que esta palavra, benignidade, é algo que está no caráter do nosso Deus e Pai. Se nós fôssemos já lá no Antigo Testamento, nós encontraríamos uma expressão do profeta Isaías, Isaías 63, 7. Ele diz, celebrarei a benignidade do Senhor e os atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a sua grande bondade para a casa de Israel, bondade que ele usou para eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Duas vezes o profeta coloca bem claro a benignidade de Deus. A nossa existência humana é um ato de benignidade de Deus. Eu sempre penso assim, se Deus na eternidade vivia na sua glória com os seus anjos e com todos aqueles que estavam com ele na eternidade, ele não precisava ter criado o homem, ele não precisava ter criado nós. Mas pela sua benignidade, pelo seu amor, ele quis ter uma família. E com isso ele criou o primeiro homem. E depois de criar o primeiro homem e criar a primeira mulher, ele disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Deus queria um povo seu. Nós sabemos muito bem, quando olhamos para o Antigo Testamento, que Deus escolheu um povo quando o povo desobediente se tornou nulo para a vida com Deus. Deus chamou um povo para si, os descendentes de Abraão. E Deus disse para Abraão que de Abraão ele formaria um povo para ele. Nós sabemos que Israel foi uma nação que não cumpriu o propósito de Deus. Então Deus, querendo ainda expressar a sua benignidade por aquele que ele criou, ele enviou seu filho ao mundo. E esse é o maior gesto de benignidade de Deus para conosco. Se nós vivemos, se nós temos existência hoje, é pela benignidade de Deus. Agora, meus irmãos, esse Deus benigno, ele pede que nós sejamos como seu filho é. E para que nós sejamos como seu filho é, na sua benignidade, ele enviou o seu filho um dia ao mundo para nos dizer que Deus quer que sejamos o seu povo na terra. Pregação de Jesus aos primeiros discípulos foi essa. E esse apóstolo Paulo guardou e manteve tão fortemente no seu coração que ele pregou e pôs a nós diante desses dois elementos, o elemento que não é de Deus e o elemento que pertence a Deus, que precisa estar na nossa vida. Nós não vamos citar aqui os elementos da carne. Eles estão ao nosso derredor. Muitos de nós já vivemos em parte deles. Nós vamos falar no exemplo que Cristo deu de benignidade para nós. A benignidade de Deus enviou seu Filho ao mundo. E a benignidade do seu filho foi dizer ao seu pai que ele viria para instaurar o reino de Deus no mundo. E ele veio. Para como o povo a qual ele veio estava fora da benignidade de Deus. Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos voltar a ser os filhos benignos de Deus, como Deus é e como o Senhor Jesus Cristo é. Por isso, meus irmãos, este ponto que Paulo coloca diante de nós, a benignidade, nós temos que levar muito a sério. Paulo, na sua carta a Tito, versículo 3, capítulo 3, versículo 4 a 7, ele vai dizer: quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da eternidade. Este versículo nos fala profundamente neste fato. Deus manifestou a sua benignidade para conosco. Meus irmãos, como seria rico para nós se cada um de nós pudéssemos dizer: eu sou um bendito, um benigno de Deus Pai. E eu procuro realizar o que Deus implantou em mim e que um dia o pecado desde o passado foi apagando de mim, mas que Cristo renovou em mim. Este texto nos diz que Deus manifestou a sua benignidade, o seu amor para com todos nós. Não porque nós merecêssemos alguma coisa, pelos nossos atos, por alguma coisa que fizéssemos. Deus não olhou para isso. Deus olhou para aquilo que Ele quer estar como uma riqueza na nossa vida. A sua benignidade, a sua misericórdia, o seu amor nos salvou. E o texto que diz que nos regenerou com a obra do seu Filho. E mais do que regenerar, Ele nos lavou por meio do Espírito Santo, a fim de que fôssemos justificados pela graça, pela bondade de Deus, para que nós sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A nossa herança está nos céus. Deus quer um povo que passou pela terra e que chegou para estar com Ele no céu. Jesus veio à terra para nos buscar para o Pai. É para lá que nós vamos. É para lá que nós precisamos ir. Mas para sermos aqueles que vamos chegar lá, nós temos que ter todos esses frutos do Espírito. Especialmente este que agora nós, a palavra está assentando para nós: a benignidade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, 4, ele diz que o amor de Deus é benigno. É benigno porque Deus se dá para nós. Jesus se deu por nós. E se a benignidade está, nós temos que nos dar a Deus. Nós temos que nos dar a Jesus que nos se deu para nós, para nos salvar. E nós temos que nos ter uma vida de benignidade de uns para com os outros. Meus irmãos, se nós pensarmos bem no mundo em que vivemos, falta benignidade neste mundo em proporções muito grandes. Nesse mesmo texto, completando, de 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer para que vos torneis filhos de vosso Pai. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 35, Ele diz: será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Quantas vezes nós podemos pensar, eu fui ingrato, eu fui mal, fiz o mal, não fiz o bem. Mas Deus fez por mim grande benignidade. Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida, Ele me batizou com o Espírito Santo, para que a sua benignidade venha a nós e, vindo a nós, nos torne benignos. Creio que essa deve ser uma das nossas orações cotidianas. Senhor, torna-me benigno como Tu és e que Tu sempre foste benigno comigo. Jesus, Tu foste tão benigno comigo. Coloca a Tua benignidade no meu ser. E podemos pedir também ao Espírito Santo, Tu que vives em mim, leva-me a ser benigno, como Deus é benigno, como Cristo é benigno. Que eu seja como Ele é, em benignidade. Irmãos, Jesus um dia contou uma parábola muito conhecida nossa. Alguns domingos atrás, um querido irmão trouxe uma palavra sobre este texto que eu vou citar agora, e que nos fez muito bem a sua pregação. Ele falou sobre aquele texto do filho pródigo. E Jesus contou aquela parábola e nós vemos ali uma expressão de benignidade excepcional. Nós sabemos muito bem, mas vamos recordar rapidamente. Um pai que tinha dois filhos, um dia um filho, um pai fazendeiro. E esse filho chegou para o pai de maneira como muitos jovens às vezes são, todo cheio de si, e disse, pai, eu vou embora de casa. Tu me dás a parte da herança agora que eu quero ir embora. Não volto mais. O pai não discutiu com o filho. Calculou o que o filho receberia. Deu ao seu filho. O filho foi. E foi para um mundo que era desconhecido para ele, como era para sua família. E ele lá encontrou amigos, amigos do mundo, que levaram para o mundo em que eles viviam. E esse jovem com tanta moeda no seu bolso, certamente se mostrava generoso para os seus amigos do mundo. E os seus amigos foram explorando esse rapaz. E um dia ele pôs a mão no bolso. Estava vazio. Buscou um emprego, ele não sabia fazer nada. Finalmente, ele pensou bem lá na fazenda do meu pai, tinha muitos porcos. Eu vou buscar um lugar onde tenha porcos, eu vou cuidar dos porcos. E foi, só que o lugar aonde ele foi não era como o seu lar e a sua casa eram. Quem o contratou para trabalhar disse, tu vais trabalhar, eu não vou te pagar agora, então trata de arranjar o teu alimento. E como ele estava sem recursos, longe da cidade, ele tinha que se alimentar com a comida dos porcos. Voltou para casa porque estava sem nada e pensou, eu vou para ser um jornaleiro na casa do meu pai, isto é, um empregado. Mas o pai era benigno. Imagina esse homem, quantas vezes indo lá para a porteira da sua fazenda, olhando a estrada e pensando, quando será que o meu filho vai voltar? Benignidade daquele homem mostrava amor profundo para um filho que fez o mal para ele e para a família. E um dia ele estava lá, certamente orando pelo seu filho. Pai, traz o meu filho de volta. Eu amo o meu filho, eu quero o meu filho. E um dia ele viu que alguém vinha trôpego na estrada. E de repente ele reconhece o seu filho. O que que ele faz? O filho já vinha imaginando o que ia dizer para o pai, já ia se oferecer para ser um jornaleiro da casa do seu pai. Mas o pai logo disse para ele, algo que não deixou o filho se expressar tudo aquilo que ele queria dizer. Abraçou certamente e disse para os seus servos que estavam com ele, preparem um banquete porque o meu filho chegou. Meus irmãos, essa parábola, para mim, Jesus contou para que nós fôssemos benignos como aquele pai. Mas aquele Pai era o nosso Pai Celestial. Aquele que estava esperando o Filho era Cristo que veio para nós. O Filho pode ser algum de nós no passado que deixou a casa do Pai. Mas um dia disse, o meu único recurso é voltar para o Pai. E quantos de nós, quando chegamos para o Pai, encontramos um Deus com os seus braços abertos para nos receber? Isso é benignidade, meus irmãos. Agora, a benignidade que nós vimos até aqui, de Deus, de Jesus, a benignidade expressada desta forma, nós temos que pensar um pouco em nós. Quanto de benignidade de Cristo, de Deus, está no nosso viver de cada dia? Como nós tratamos os nossos familiares? Somos benignos para com ele? Como nós tratamos os nossos filhos, somos benignos para com eles? Como nós tratamos as outras pessoas com quem nós estamos vivendo durante o dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres? Estamos trabalhando com benignidade, tratando os outros desta maneira? Meus irmãos, se nós vamos pesar a nossa benignidade, certamente a nossa benignidade ainda muito pequena, sem muito valor diante da grande benignidade que Deus quer que nós estejamos. Imaginemos, irmãos, nós na glória do Pai, com toda a benignidade de Deus em nós. Que maravilha será lá! Às vezes eu penso na minha idade e penso, eu estou ficando mais velho cada dia. Mas glória a Deus, eu sou, cada dia que passa eu estou mais perto de viver na benignidade total de Deus e lá expressar a benignidade do meu Pai, do meu Deus, do meu Senhor, meu Salvador, dos irmãos que já estão vivendo na plena benignidade eterna. Eu sempre guardo comigo um exemplo, um fato que ocorreu na minha infância. Meu pai era pastor lá em Santa Maria. Eu estava naquela época terminando o primeiro grau. Era um menino mesmo, mas nunca esqueci aquele fato. Na igreja havia uma senhora, ou melhor, tinha uma família. Viviam relativamente bem, mas um dia, o chefe desta casa se enamorou de uma outra mulher e disse para sua esposa, de hoje em diante, nós já não estamos juntos, eu vou embora. E foi embora para outra cidade, levando aquela que ele resolveu viver com ela. A senhora ficou sem o sustento da casa. E ela era uma senhora crente. Ela não espalhou os seus filhos para outras casas. Ela sumiu os seus filhos. E ela então resolveu fazer uma coisa que ela fazia semanalmente. Ela lavava roupa para os seus filhos. Então ela começou a lavar roupa para fora. E quantas vezes a gente encontrava ela na rua com uma trouxa de roupa na cabeça. Ou então, com seus braços trazendo a roupa passada para entregar. Essa senhora, por anos, lavava roupa para muitas famílias. Com isso, ela educou seus filhos todos. Todos eles se formaram. E ela pôde auxiliar os seus filhos a serem não só filhos de Deus, mas também aptos para viverem na sociedade, trabalhando. Depois que os filhos estavam já saindo cada um para a sua vida, ela recebeu uma notícia. Alguém que veio de fora chegou na casa dela e disse, eu vim lhe comunicar que o seu esposo está muito mal. E a mulher com quem ele vivia, quando ele começou a ficar doente, abandonou. E ele está sozinho numa casa, sem recursos, está vivendo de esmola da vizinhança. Essa senhora não teve dúvida. foi para lá. Esteve com seu marido, viu como ele estava, convenceu que ele deveria ir com ela para sua casa, voltou. Ela preparou uma peça da casa, um lugar para ele ficar doente na sua cama. Procurou médicos para ajudar. E ela fez isso por algum tempo, até que a doença tomou conta de todo o corpo e ele faleceu. Nunca esqueci essa história, a benignidade daquela senhora. Ah, meus irmãos, coisas tão pequenas às vezes a gente faz tudo errado. Esquece que nós somos aqueles que foram salvos pela benignidade de Deus. Nós temos que ser benignos. Nós temos que ser. Eu peço a Deus, eu suplico, eu ainda não sou o que deveria ser, mas eu quero ter a benignidade de Deus na minha vida, se expressando através de mim. Nós temos um exemplo lá no Antigo Testamento que vem do rei Davi. O rei antes de Davi se chamava Saul. E Saul foi um péssimo rei, ao ponto de Deus um dia chamar um dos seus homens de fé e disse para este homem, vai e destitui Davi do governo de Israel, destitui Saul do governo de Israel. E eu quero, agora que o governo esteja sobre o reinado de Davi. Davi, aquele moço que defendeu seu país quando um gigante estava procurando destruir Israel. Um pastorzinho do campo. Teve a graça de Deus para vencer o inimigo. Mas que Deus chamou para ser o rei de Israel. O que que ocorreu? Os inimigos de Israel invadiram Israel. E houve uma batalha. E o rei anterior morreu na batalha. E os seus filhos que estavam juntos morreram. Até mesmo um filho que era muito amigo de Davi. Enquanto seu pai perseguia Davi, o filho dele estava junto com Davi. Por uma amizade muito profunda. Mas esse amigo de Davi morreu na batalha. Davi foi então coroado rei, começou a reinar, e passado um tempo, ele chamou os seus homens que estavam no seu governo com ele, e disse, eu estou pensando na família do antigo rei Saul. Existe algum herdeiro dessa família? Porque aqui está no cofre do governo a riqueza que era desta família que desapareceu. Será que existe um herdeiro para nós darmos os recursos? E podermos nos desfazer disso que pertence a eles? E alguém lá disse, me parece que há um filho de Jonatas, seu amigo, e ele é aleijado das duas pernas. E ele disse: tragam o menino aqui, o rapaz. Trouxeram. Ele disse para o rapaz: estou entregando para ti tudo que era da família. Tu recebe toda a herança. Mas se hoje em diante tu vai viver comigo aqui no palácio, e tu vais comer a comida do rei, na mesa do rei, todos os dias com toda a corte que está lá. E assim foi. E assim viveu. Filho, o neto do homem que mais queria destruir, Davi adotou o neto para ser como um filho na sua casa. Meus irmãos, trago esses dois casos do Antigo Testamento porque eles mostram que há pequenas coisas, às vezes, aparentemente pequenas, aonde nós podemos exercer benignidade. Eu creio que Deus, quando pôs essa palavra no meu coração, Ele pôs porque Ele quer um povo que seja benigno. Um filho abandona a casa, nós ficamos tristes, mas dizemos: bem, ele que se arranje. Se ele volta, diz: não queremos aqui em casa, vai morar em outro lugar. Um esposo errou em alguma coisa e a esposa não perdoa, fica magoada, fica sofrendo a mágoa. Quando a benignidade poderia fazer com que ele reconhecesse a sua esposa e dignamente cuidasse e tratasse dela. E vice-versa. As nossas amizades. Eu tenho um amigo que andou comigo até algum tempo atrás. Ele desapareceu da minha amizade. Não sei onde ele anda. Mas eu oro continuamente por ele: Senhor, que este jovem, meu amigo, que foi para longe, não sei o que ele faz, não deixe ele se perder, não deixe ele perder a fé que ele tinha. Não posso fazer outra coisa por ele, mas eu posso orar por ele. O que é que Jesus ensinou? Orai pelos vossos inimigos. Fazei bem aos que vos maltratam. E assim por diante. Isso é benignidade. Alguém pode dizer: bem, eu não tenho nenhum compromisso com ninguém para exercer benignidade. Porque nós pensamos às vezes que a benignidade precisa ser aquela grande benignidade. Mas tem a benignidade de cada hora, de cada momento, de cada instante. E, meus irmãos, nós temos que parar um pouquinho e dizer para o Senhor: sonda o meu coração e vê se há em mim algum mal. E purifica-me, Senhor, para que eu seja como teu filho foi, como tu és. E como muitos ao meu derredor são. Fomos chamados para ser o povo de Deus. Temos que ser o povo diferente de Deus no mundo, meus irmãos. Até nas pequenas coisas. Até na nossa vida individual. Nós conhecemos bem a palavra e sabemos que naquele haverá um dia em que o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai. O reino está preparado para vós. Aleluia, glória a Deus. Mas haverá o outro lado, para outros, que Jesus vai dizer: não te conheço. Mas Jesus, eu ia ao culto, eu ia à igreja, eu contribuía, eu fazia isto. Jesus vai dizer: tudo o que tu fizeste não foi para mim. Tudo que tu fizeste estava pensando em ti. Porque tu querias somente ser abençoado, mas a minha palavra não estava marcando a tua vida. Onde nós estamos, irmãos? A nossa fé não é para nos embelezar, para que outro irmão diga: ah, aquele irmão tem muita fé. Aquele irmão é de muita oração. Aquele irmão é fervoroso nisso, naquilo. Isto é o normal da nossa vida. E agradecemos se um irmão vem e diz: meu irmão, a tua benignidade me fez sentir que eu também preciso ser assim como tu és. O nosso exemplo precisa ser a pregação do Evangelho também. Amém? Pai querido, nós reconhecemos a tua benignidade, porque é ela que nos trouxe a estar contigo, pertencer à tua família, ser povo teu. Queremos ser como tu és, Senhor. Que a tua graça se derrame abundantemente sobre nós. E que sejamos um povo que alegra o teu coração. E tu chegas aqui quando nós nos reunimos para estar com os filhos que expressam a benignidade que tu colocaste nos nossos corações. Tua graça se derrame sobre todos nós, Senhor. E faça-nos viver segundo o teu coração. Amém e amém. Agora, irmãos, vamos à prática do que a palavra de Deus nos ensinou através desses exemplos que encontramos na palavra de Deus. Amém? Que a graça, a bondade de Deus nos acompanhe e a benignidade de Deus seja ainda mais profunda sobre nós, para que sejamos como Cristo é. Amém. Então lembremos que no próximo domingo nós vamos ter um pregador que vem dos Estados Unidos, um homem de Deus, que anda por muita parte pregando o Evangelho do Senhor. E o outro domingo seria a Santa Ceia. Vamos guardar bem isso. A ceia não vai ser aqui, a ceia vai ser na chácara. O horário é o horário daqui, lá na chácara. Vamos ser benignos com os irmãos. Se o nosso carro tiver mais um lugar, vão dizer, irmão, tu tem mais, pode ir comigo. Ou dizer para o irmão, não esqueça que amanhã eu posso ir contigo. Vamos tomar o mesmo ônibus. Mas vamos estar lá para celebrar juntos com os nossos outros irmãos que não estão aqui. Aquela ceia que sempre no fim do ano nós fazemos juntos. Amém? Deus nos acompanhe. Amém.